Olá, amigos. Temos aqui um desktop cheio de ícones. É isso mesmo. A vida desse Antônio Borges é cheia de coisas interessantes, muitos projetos, muitas realizações, mas o objetivo aqui não é olhar ícones, é saber como é que a gente navega nesse mar para dar início ao nosso curso, de tal maneira que a gente possa ter menos dificuldade na hora de fazer os downloads, de navegar no processo. Bom, Google Chrome ou Internet Explorer, não tão importa o navegador que você utilizar. Vou utilizar aqui o Google Chrome. Para você se localizar dentro desse nosso curso, é muito importante decorar uma página que é a nossa página principal. É a intervox.nce.ufrj.edu.br. A página intervox é a página que congrega os projetos de acessibilidade do Instituto Tércio Pacitti, que antigamente se chamava Núcleo de Computação Eletrônica da UFRJ, e essa sigla permanece até hoje, NCE/UFRJ. Então, aqui nessa página, você tem informações históricas, você tem todos os nossos projetos. Esse aqui é um projeto que nós tivemos há um tempo atrás, o projeto Habilitar. Bom, vamos conhecer um pouquinho sobre o que tem nessa página. Aqui nessa página você tem as atividades do nosso grupo, um pouquinho sobre coisas que vieram acontecendo, programa de televisão que a gente apareceu, Globo Ciência, bom, etc. Mas o que importa é que nessa página tem muita coisa sobre o nosso curso: projeto DOSVOX, projeto Motrix, Microfênix, Braille Fácil, MacDaisy, está tudo aqui. Você pode fazer download diretamente daqui em geral. Algumas poucas coisas não estão aqui, mas elas rapidamente podem ser encontradas através desse site, realmente, que é o nosso site mais importante para o curso. Aqui embaixo, projetos de capacitação de grande alcance, e aqui Tecno Assiste, formação continuada de professores em software de tecnologia assistiva, uma iniciativa do SECADI MEC. Vamos aqui entrar nesse site. E você então vai cair no nosso curso de utilização, operação e aplicação pedagógica de softwares de tecnologia assistiva. Bom, reparou, Thiago, que essa página que apareceu era a página antiga, tá? Não esqueça de trocar, tá ok? Cortar esse pedacinho.
Ah, tá, aliás, entendi.
Então,
Não atualizou.
Caímos aqui na página TecnoAssist, que é do nosso curso. Tem aqui a página inicial, os módulos de curso, se quiser saber as informações sobre o curso. Depois você navega um pouquinho sobre aqui, sobre essa área. Bom, o que é o curso TecnoAssist, saiba mais, etc, etc. E aqui de volta o link do Instituto Tércio Pacitti e do Ambiente Virtual de Aprendizagem. Esse ambiente virtual de aprendizagem é um ambiente no qual tudo aquilo que você vai fazer no seu curso vai estar localizado. Você vai ganhar um nome de usuário, você vai ganhar uma senha e vai então ter acesso ao nosso curso. Vai aparecer o seu curso aqui nos menus do sistema e aí você vai ter acesso ao seu curso. Bem, isso aqui rapidamente você vai dominar, mas vamos voltar aqui para o nosso site. O que é mais importante é você saber que em alguns momentos você vai ter que fazer downloads, tá? E alguns dos downloads são bastante enrolados, bastante complicados. Não porque seja complicado fazer download, mas porque o tamanho desses downloads é realmente extraordinariamente volumoso. Então vamos entrar. O primeiro download que você vai ter que enfrentar é o download do projeto DOSVOX. Está aqui o projeto DOSVOX. Você tem aqui todas as informações sobre o projeto, as informações técnicas, quem fez, DOSVOX na imprensa, vários filmes, etc. Bom, mas em algum lugar você tem aqui, obtenha aqui a cópia completa e gratuita do sistema DOSVOX. Essa página de download é uma página que contém basicamente as informações de download, né? Baixe aqui o DOSVOX 4.5 completo para Windows, versões 32 e 64 bits. Você clica aqui. e vai chegar então baixo do DOSBox 4.5, que é a última versão, pelo menos a versão atual do DOSBox. Baixo do DOSBox 4.5 para o Windows, versão de 32 bits, ou opcionalmente a versão de 64 bits. É importante a gente dizer que a versão de 32 bits roda em 64 bits, mas a versão de 64 bits não roda em 32 bits. Bom, como é que eu sei se é 32 bits ou é 64 bits? Na verdade, o Windows ele pode ser instalado de duas formas. E você pode saber qual é a forma que ele está instalado fazendo o seguinte: deixa eu minimizar isso aqui. Meu computador, né? Que é a informação sobre o sistema, etc, etc. Só que você não vai clicar desse jeito, não. Você vai clicar com o botão da direita, meu computador. E aí você vai perguntar propriedades. Nessas propriedades, eu estou usando aqui o Windows 8, vai aparecer aqui processador, Pentium, não sei o que, não sei o que. Tipo de sistema: sistema operacional de 32 bits, processador com base em x64. Quer dizer, essa máquina que eu estou utilizando poderia estar executando o Windows de 64 bits, mas eu optei pelo Windows de 32 bits por várias razões. O Windows de 32 bits é mais estável, ele tem mais compatibilidade com os programas antigos, dá menos problema. O Windows 64 bits geralmente tem coisas que você não consegue rodar, é meio chatinho. Então o Windows 32 bits está de bom tamanho para as nossas necessidades. Ah, mas Antônio, mas eu não tenho Windows 8, eu tenho Windows XP. Não tem problema, fique até feliz, porque o Windows XP dá muito menos problema do que os outros Windows. Bom, pegue o seu Windows XP e utilize normalmente, no caso Windows XP, versão de 32 bits, né? Essa versão de 64 bits é apenas para a situação de instalação do DOSBox 64 bits. Bom, já sabemos aqui, no caso dessa máquina, eu instalaria a versão de 32 bits. Está na dúvida? Instala 32 bits, vai dar tudo certo para você. Bom, uma coisa importante: a maioria dos programas que você vai instalar durante o nosso curso exige privilégios de administrador. Isso é muito chato, porque muitas vezes o professor, na escola em que ele está trabalhando, ele não tem privilégios de administrador. Você pode até instalar o DOSBox ou os outros programas sem ter esse tal desse privilégio de administrador. Mas se você fizer isso, ele vai instalar, só que ele fica meio engessado. Você não consegue ativar diversos itens dos programas. Inclusive, em muitas situações, você não consegue configurar convenientemente o programa e nem utilizar de forma conveniente as falas, os sintetizadores de voz que são fornecidos para trabalho com o DOSBox e com os outros programas. Tá? Outra coisa muito importante: o Windows ele tem uma ferramenta chamada CUA, controle da conta do usuário. Essa coisa, digamos assim, é um infernozinho para gente, né? Porque o sistema fica o tempo inteiro perguntando: você quer fazer isso mesmo? Tem certeza? Na verdade, é o seguinte: eles acham, quer dizer, a Microsoft, ou sei lá quem foi que fez esse tal de controle da conta do usuário, acha que o DOSBox é perigoso. E que aí, se você executar o DOSBox, você pode estar danificando o computador. Não, claro que não está danificando nada, certo? Mas, de qualquer maneira, é interessante você desabilitar o controle da conta do usuário. Como é que se faz isso? Utilizando o painel de controle. Eu vou utilizar aqui o painel de controle. Como eu sou um programador antigo, eu teclo Ctrl aqui no executar, para ele executar o painel de controle. E aqui você vem em sistema e segurança. E você pode então alterar essas configurações. Na verdade, contas do usuário, configurar proteção, etc, etc. Bom, você pode tirar essas proteções de forma tal que você possa utilizar a sua máquina sem o controle da conta do usuário. Isso vai fazer a sua máquina ficar muito mais agradável. O Windows não vai ficar perguntando nada para você, você vai usar sem maior problema, porque os programas de acessibilidade normalmente são programas que precisam acessar informações que a maioria dos outros programas não consegue acessar, tá? De qualquer maneira, se você não se importa de clicar dizendo pode executar, tem certeza que você quer fazer isso? Tenho, sim, ok. Aí você pode deixar o controle da conta do usuário, só vai ficar sendo perturbado de vez em quando. Não muitas vezes não, mas de vez em quando vai perturbar você com relação a isso. Bom, estou falando se estiver na sua casa, porque se você estiver na sua escola, por exemplo, provavelmente o técnico de lá não deixa você desabilitar essa coisa não. Aí você vai ter que se contentar, o que traz um certo problema para os alunos. Os alunos às vezes precisam de ter esse tipo de coisa e ficam tendo que encontrar soluções alternativas para o cara não tá vendo a tela, apareceu um negócio lá, um bip estranho, e não sabe o que aconteceu. Bom, isso tudo são percalços que você vai aprender a lidar no seu dia a dia. Muito bem, então o DOSVOX, você vai fazer o download dele, né? A gente oferece o download completo das versões de 32 bits e 64 bits. Isso é grande a beça. São na faixa de 200 mega por aí. A gente provavelmente vai estar criando algumas alternativas para as pessoas que estão utilizando banda estreita, para as pessoas que estão longe do Rio de Janeiro, de São Paulo, e que precisam fazer um download, mas a máquina realmente, a internet é lenta demais. Não faz mal, a gente vai estar dando uma opção. Provavelmente a pessoa vai poder baixar o DOSVOX em parte, tá? Isso você não se preocupe, que a gente está providenciando isso. E isso, quando o curso começar, nós vamos estar informando isso para todo mundo. Bom, é importante você notar o seguinte: é possível fazer uma atualização do seu DOSVOX antigo. Se você já tem, você pode fazer uma atualização, mas nós não aconselhamos. É melhor você instalar o seu DOSVOX todo novamente, que vai ficar perfeitinho. Quando você instala coisas antigas, às vezes uma ou outra coisa deixa de funcionar e você pode ficar meio desesperado sem saber o que fazer. Então, a atualização só para quem tem muita experiência mesmo. Outra coisa, atualização de programas específicos. Todos os programas que estão no DOSVOX, volta e meia, são atualizados. Então você pode, por exemplo, fazer uma atualização de um programa qualquer. Por exemplo, do CartaVox, ou do IMAP, ou fazer uma atualização de todos os programas, vai fazer uma atualização de um por um. Tudo isso é possível, né? Isso só é funcional para o DOSVOX. Os outros sistemas, por exemplo, Motrix, Braille Fácil, não tem essa chance não. Você tem que fazer o download completo, porque não existe essa possibilidade de atualização um pedaço. O DOSVOX é assim porque o DOSVOX é imenso. Então, você baixar todas as vezes 200 MB, às vezes dá muita muita confusão. É melhor você baixar um programa só que você sabe que teve alguma atualização bacana e você faz a sua atualização. Muito bem. Então, o DOSVOX é o principal problema para baixar. Eu sugiro que você, assim que puder, faça logo esse download, né? E se você tiver que passar por algum problema de download, tenha logo esse problema antes de você precisar dele. Uma vez que você fizer a instalação do DOSVOX, você vai ter então. Pode ser.
Oi. Então, 14 minutos. Deixa eu anotar aqui. E aí, velho?
Eu vou parar, deixa eu terminar de ligar.
Tô aqui na. Tô pause aqui?
Não precisa não, precisa não, precisa não.
4200.
Então, fecha a porta ali. Ir para frente e voltar. Só para você poder clicar ali, tá?
Não, já, eu tô calculando pelo tempo aqui. Tô anotando aqui no quadro.
Tá, vou voltar aqui. Muito bem, então você já fez o download do seu DOSBox, vai fazer a instalação. E se estiver tudo correndo bem, vai instalar e ele vai estar aqui presente como sendo um íconezinho na sua tela. Cadê você, DOSBox?
Sistema DOSBox, versão
4.5.
Núcleo de Computação Eletrônica da UFRJ. Boa noite, DOSBox. O que você deseja?
Se você chegar nesse ponto, caramba, que bom! Você já está pronto para fazer um grande número de aulas com a professora Bia e com outros professores. Vou fechar aqui. Bom, mais uma coisa importante. Dependendo da versão do Windows que você tiver, você vai precisar fazer umas coisas interessantes. Aqui eu cliquei com o botão direito num programa qualquer, no Braille Fácil, no DOSBox, tá? E aí, muitas vezes, dependendo da versão do Windows, você vai precisar executar como administrador. Se você fizer uma instalação direitinha, isso já vem preparado, mas nem sempre os Windows são tão assim iguais uns aos outros, sabe? Executar como administrador dá o privilégio de você fazer qualquer operação de configuração. Se você não tiver como administrador, dependendo do Windows, você pode ser proibido de fazer algumas operações. Ele simplesmente vai dizer: olha, eu fiz, mas não fez nada. Você pediu para trocar o sintetizador de voz. Ele falou que trocou, mas você vai executar, ele não trocou, foi nada. Então, essa opção de executar como administrador muitas vezes pode ser importante e pode ser fixada. Você pode chegar aqui em propriedades, repare que eu cliquei com o botão da direita, né? Propriedades. E aqui vem, nessa tela de propriedades, vem avançados e tem aqui a opção de executar sempre como administrador. Nós sugerimos que isso seja colocado sempre como verdade, especialmente se o técnico de manutenção da sua escola, do qual você muitas vezes vai depender, não tiver do seu lado. Então ele deixa você como administradora para o DOSBox, não é para a máquina inteira não, só para o DOSBox ou para os outros programas aqui. Especialmente o programa Motrix exige que você seja administrador, senão ele não vai executar na sua máquina. Bom, felizes os usuários de XP, que no XP você não vai ter esse problema, ele vai executar tudo direitinho, sem problema, não vai reclamar de nada, porque o sistema XP é menos seguro em termos dessas coisas que tem agora no Windows 7, Windows 8, de deixar, não deixar que você acesse determinadas instruções, determinadas informações que são consideradas proibidas. Muito bem, então é isso o nosso curso, Tutor Vox. Perdão.
Eu tô notando pelo tempo, 18 minutos. Tem que estar no conserto ali.
Então, nosso curso TecnoAssist, formação continuada de professores em software de tecnologia assistiva, vai ser um super curso. Se Deus quiser, você vai poder frequentar esses módulos, né? Estou olhando aqui os módulos, que são os módulos do sistema. Ah, interessante. Eu não sei que tipo de sistema de edição você tem na sua máquina. Eu tenho aqui, no caso, Microsoft Word. Não precisa ficar preocupado, porque a gente está fornecendo os materiais todos para acesso via web. Então, textos em formato Word, você vai receber poucos, tá? E mesmo assim, se você tiver OpenOffice instalado na sua máquina, você vai conseguir utilizar sem maior problema. Então, aqui são determinados modos: módulo 1, que é o módulo de informações gerais, DOSBox, etc. Última informação: nesse curso você vai receber muitos filmes, mas muitos filmes mesmo. E onde estão esses filmes? No YouTube. Então, a sua conexão para YouTube precisa ser uma conexão muito boa, para você poder assistir os filmes com a sua resolução máxima, tá? Mas deixa eu dar uma dica aqui para você sobre o YouTube. Vamos imaginar que você está aqui no YouTube. Vou clicar aqui: www.youtube.com. Tá? Tem aqui o YouTube. E você escolhe um determinado filme para ver, tá? Eu vou botar aqui um filme para você, um filme lá do nosso projeto. Vou dar uma interrupção aqui, tá, Thiago? Que eu vou copiar daqui
Fazer aqui 20 minutos.
da minha conta. meus filmes. Cadê meus filmes?
Bota o
história de exibição aqui, não, esse aqui.
Tem uma introdução do curso. Até que não assiste. Ou então aquele do Globo Ciência, que é legal também. Esse é lindo, né?
Tá, fala pra... Alô? Oi, Mimi. Tô terminando a gravação aqui. Mais 2 minutos eu termino. Falou. Não, não dá pause não. Dá pause não, Thiago. Deu?
Deu.
Pô, vai desincronizar com a gravação.
Ah, mas se eu mandar rec de novo, ele vai...
Não, cara, a gravação daqui, caraca.
Ah, tá, entendi.
Melhor parar e começar de novo. Bom, você vai ter problema
não,
com essa parte.
Tudo bem, tudo bem. Depois é só ouvir onde começa o vídeo. Tem que sincronizar onde começa o vídeo com onde
porque desse jeito você não precisava fazer sincronização nenhuma. Tava, já estava sincronizado. Você cortou um, cortou o outro e pronto, tá valendo. Bom, já sabe que esse pedaço vai ser complicado.
Considera que seja bastante importante. O próximo módulo é o módulo de impressão Braille. Impressão Braille parece uma coisa simples, mas ele é cheio de detalhes. É tão cheio de detalhes.
Então vamos imaginar que você quer assistir aquela aula do TecnoAssist. Então vou apertar aqui, TecnoAssist, introdução ao curso. Ele vai mostrar para você aqui a aula e você vai assistir a aulinha, tá certo?
Claro que o objetivo não é formar profissionais em transcrição, mas pelo menos você pode...
Tá? Mas com aquele cuidado especial... de que se você não tiver uma boa banda larga, você pode chegar aqui e pedir para fazer uma configuração assistindo numa resolução menor. A qualidade que está gravada é uma qualidade relativamente alta, 360p. Você pode assistir se você tiver numa banda bem baixinha, num lugar assim que não pegue muita internet, pode assistir com uma resolução bem menor, né? E mesmo assim você ainda vai ter um sucesso razoável quando forem vídeos de pessoas falando. Quando for vídeo explicando sobre o funcionamento de programas, pode ser que você tenha alguma dificuldade. Internet boa, infelizmente, num curso à distância, é um elemento de grande conforto. Mas se você não tiver, isso não quer dizer que você não vai ser bem sucedido. Nós optamos muitas vezes, quando a nossa banda não está muito boa, de fazer um macete aqui. Existe um programa chamado como é que é o nome, Thiago? E-Catch, né?
YouTube Downloader.
Existe um programa chamado YouTube Downloader, tá? Você pode chegar aqui e dizer assim, YouTube Downloader. Vou botar aqui YouTube Downloader. E aí você pode fazer um download. Minha sugestão, não faz download do Baixa Aqui. Quando você faz download do Baixa Aqui, ele enche sua máquina de lixo. Eu sugiro que você faça download da própria companhia, tá? Porque o Baixa Aqui, ele instala um monte de programas que você não quer. Sua máquina vai ficar um saco, né? Cheia de coisas que aparecem de vez em quando, sem você querer. Então faz um download diretamente da empresa, né, que é a produtora do programa, né, que você não vai ter mais problemas não. Outra coisa que nós sugerimos é que durante o processo de instalação, ele pergunta se você quer instalar um negócio chamado ASCII.com. Não, não permita isso não, isso realmente é um sistema de controle de anúncios, isso não é uma coisa muito saudável não. Ok? Bom, então o YouTube Downloader, ou pode ser o HD ou pode ser o normal, é um programa de grande utilidade para você que está utilizando uma banda relativamente pequena de internet. Tá? Outra coisa que pode ser interessante, tá, são os utilitários de captura de tela. Tá? Às vezes tem uma tela que é interessante, para você capturar a tela, você aperta a tecla Alt e sem soltar você aperta a tecla Print Screen. Vou dar um exemplo aqui. Vamos imaginar que eu tenho aqui uma tela com alguma informação que eu não sei nem o que, que é. Aperto Alt, Print Screen. Tá? E eu vou chamar o programa chamado Paintbrush, né? O programa de... o pintor, né? do Windows. Aí você cola aqui e pronto, tem uma cópia da tela. Isso é interessante porque às vezes a gente tem um programa que tem alguma coisa interessante, algum detalhe que você quer estudar com mais detalhe, então você vai nesse macete, né, do Alt Print Screen, colando no bloco no pintor, e depois você pode imprimir ou, sei lá, guardar em algum arquivo. Meus queridos amigos, espero que estejam muito felizes de estar fazendo esse curso, né? Esse curso TecnoAssist vai ser muito legal para todo mundo. intervox.mce.frj.br é o site que você não pode esquecer, né? Porque a partir dele muitas coisas importantes vão acontecer. intervox.mce.frj.br. Queridos amigos, que o curso seja ótimo para todo mundo. Sucesso, qualquer dúvida, fale com seu tutor que ele vai dar todas as dicas.
Para de gravar.
Tá.